Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal e, muito especialmente, a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, a Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
E na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
Bom dia.
Agora em Cuiabá e Rio Branco são 7 horas e 32 minutos. E em Natal e Fortaleza são 8 horas e 32 minutos, o mesmo horário de Brasília. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Destaques do Senado, o senador Eunício Oliveira fala sobre o projeto que autoriza a criação de 77 mil vagas na educação.
Essa matéria é de extrema relevância para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil.
No quadro Projeto do Dia, o senador Inácio Arruda, do Ceará, defende que o Fundo Social do Pré-Sal priorize a educação pública.
Como é dar oportunidade a todos? É dar uma grande formação. Que a minha cidade de Fortaleza não tem um serviço de educação infantil que atenda no setor público sequer um décimo da população. Então é uma coisa trágica.
O Senado Mais Brasil de hoje também tem giro estadual de notícias e o quadro Som Brasilis, que hoje traz a viola caipira de Renato Andrade. Mas para começar com o pé direito, um dedo de prosa.
Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Hoje, a comissão de juristas que está reformulando o Código Penal Brasileiro está em Cuiabá e fará reunião no Tribunal de Justiça de Mato Grosso a partir das 14h.
Por isso, no nosso Dedo de Prosa, vamos falar sobre algumas das propostas da comissão de juristas que é encarregada de propor um novo Código Penal Brasileiro.
Instalada no Senado em outubro do ano passado, a comissão tem como objetivo apresentar aos parlamentares um anteprojeto do novo Código.
Esta semana, os juristas aprovaram uma série de mudanças importantes. Uma delas é a descriminalização do uso de drogas.
O texto livra de punição o usuário que for encontrado com uma quantidade de entorpecentes equivalente ao consumo individual durante 5 dias.
Para definir se a droga se destina a uso pessoal, também será levada em consideração a natureza da substância. Que tipo de substância é essa? Tudo isso vai ser regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa.
É bom deixar claro que se a pessoa for surpreendida vendendo a droga, aí não importa a quantidade nem a natureza da substância. Ela vai ser presa por tráfico.
E quem for pego usando drogas ostensivamente em locais públicos próximos a escolas ou a crianças e adolescentes, também vai ser preso. A pena vai ser de 6 meses a 1 ano de detenção.
Outra mudança proposta pelos juristas é a criminalização do bullying, definido como a prática de assédio moral de crianças e jovens dentro do ambiente escolar.
De acordo com a proposta, o crime ganha o nome de intimidação vexatória e pode render pena de até 4 anos de prisão se o autor for maior de idade.
Como o Código Penal é amplo, a comissão de juristas tratou de diversos temas, entre eles os crimes eleitorais. O grupo decidiu reduzir a quantidade de crimes de 85 para 14.
A boca de urna foi uma das práticas que deixou de ser considerada um crime. Em compensação, os juristas aumentaram a pena aplicada em outras ações durante o período eleitoral. Agora, atenção, pessoal, para candidatos que queiram já fazer boca de urna. Isso ainda não passou por aprovação. É uma proposta. Não pense que você agora, na próxima eleição,
vai poder,
como é que se diz, desovar todos os seus santinhos, como, aliás, já é feito, né? Mesmo sendo mesmo sendo crime,
diminuiu
nas eleições.
Ainda é feio.
E aliás, isso suja bastante, né?
Suja,
porque
suja.
Como é o dia da eleição, dizer, ó, já não tem mais que distribuir por aí, é. Vamos jogar tudo que sobrou na porta do colégio eleitoral.
Nossa.
E fica sujo, né?
Fica demais.
Sujo. Mas também, ao mesmo tempo, é um hábito, já virou um hábito que é difícil lutar contra isso, né? E por isso que eles acharam que não deva ser um crime isso, né?
É.
Mas não é para essa eleição, pessoal. É. Então, cuidado.
E nem sabe-se se essa parte da proposta vai ou não ser aprovada pelos
Exatamente.
Parlamentares.
Vai depender, né, dos senadores e depois dos deputados. É. Então, isso, olha, demora um pouco.
São sugestões, né?
Inclusive, referente à questão das drogas também.
Isso
não é lei, não.
Também.
Pessoal, isso nem passou pelos senadores. São esses juristas,
são
esses especialistas
em leis, direito, né,
que estão fazendo.
Estão estudando e propondo sugestões.
Não é proposta dos senadores, mas vai passar pelos senadores, que vão aprovar ou não.
É.
Nós estamos falando de propostas. É só para, porque às vezes o cara pensa, vou sair agora fumando, sei lá, maconha por aí.
Não vai ser crime.
Que não vou ter problema nenhum. Ou por exemplo, carregando drogas. Não, cuidado. Você vai para cadeia, porque ainda é crime. Isso pode ser que mude, mas ainda é crime.
É isso aí. Bom, caso as sugestões da comissão sejam aprovadas pelo Congresso, o novo Código Penal também vai transformar a tortura em crime imprescritível e inafiançável.
A comissão de juristas tem um prazo até 25 de junho, agora 25 deste mês, para apresentar o anteprojeto do novo Código Penal. O texto vai ajudar os senadores a elaborar um projeto de lei sobre o tema.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje nós falamos sobre as possíveis mudanças no Código Penal e a gente quer saber a sua opinião sobre isso, né? Você pode enviar aqui para nós sua opinião sobre esse assunto ou sobre outros assuntos que você queira debater aqui, ouvir entrevistas, né? E a gente vai providenciar. Os meios de comunicação são muitos, né? Tem o 0800-61-2211, que é o telefone do Alô Senado, ligação gratuita de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. 0800-61-2211 é o telefone do Alô Senado. Nosso e-mail é radio@senado.gov.br, radio@senado.gov.br. E você também está convidado a participar pelo Twitter ou pelo Facebook, né, dessa discussão. A Rádio Senado está tanto no Twitter quanto no Facebook. E a sua opinião para nós é muito importante.
Ou seja, a Rádio Senado está avançada.
É.
Usa todos os recursos possíveis, né? E olha, quem quiser mandar sinal de fumaça também, não há problema, tá vendo? Bom, e então, Brasília, agora são 8 horas e 39 minutos e vamos de notícia.
Vamos lá.
Notícias.
Olha, Ivan, nós vamos começar o giro pelo Mato Grosso, mas antes da primeira notícia, vamos falar sobre a situação da transmissão da Rádio Senado em Cuiabá, que teve problemas nos últimos dias em razão da queda de um raio nas instalações da rádio na capital de Mato Grosso. Primeiramente, agradecemos o ouvinte Pedro Papazian, que pelo e-mail enviado na última terça-feira, perguntou a razão da rádio estar fora do ar por cerca de 6 dias. E a equipe da rádio respondeu o Pedro, né, dizendo do que havia acontecido, do raio, né, que caiu lá nas instalações e acabou prejudicando a nossa transmissão, e a gente avisava também que as providências já estavam sendo tomadas. Esse e-mail que o Pedro Papazian mandou pra gente foi na terça-feira, e a rádio respondeu, né, dizendo que já estava trabalhando aí para voltar ao normal, e felizmente parece que o problema foi resolvido, né? E agradecemos o retorno via Twitter também do ouvinte Cláudio de Oliveira, que tuitou na quarta-feira, comemorando a normalização das transmissões da Rádio Senado em Cuiabá. E nós queremos que o ouvinte continue informando como vão as transmissões da Rádio Senado em sua cidade, né? Participando também, mandando sugestões de assuntos para serem tratados no nosso programa, mas nós pedimos aí que esse contato sempre aconteça, porque aí a gente vai melhorando a transmissão, né, da nossa programação.
Temos que observar que essas transmissões são ainda em caráter experimental,
é,
né,
isso, no caso, é isso
de,
mesmo,
por exemplo,
a gente ainda enfrenta alguns problemas técnicos.
E tem que ir ajustando,
isso,
sabe? Então é importante você dizer, olha, no meu bairro está se ouvindo bem.
Isso.
E quando eu vou pro trabalho, no carro, eu vou de tal lugar para tal lugar e eu estou ouvindo bem também, ou não estou ouvindo tão bem, melhor em tal lugar, porque, como eu digo, caráter experimental, estamos ajustando tudo e precisamos muito da ajuda de vocês.
É isso aí. Então, agradecemos aos nossos ouvintes lá de Mato Grosso pelos contatos, né, que fizeram aqui conosco. Agora já está normalizado pelo jeito. Então, dito isso, vamos à nossa reportagem. Serginho Vieira, nosso colega da Rádio Senado aqui, foi a Cuiabá para acompanhar a visita da Subcomissão de Fiscalização das Obras da Copa de 2014. E ele traz as informações aí sobre os resultados dessa visita. Vamos ouvir então o repórter Sérgio Vieira.
Uma nota 9. Com essa definição, o presidente da Subcomissão do Senado, responsável pela fiscalização das obras da Copa, senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, avaliou o que vem sendo feito em Cuiabá. Para Blairo Maggi, que foi governador do estado de 2003 a 2010, a população de Cuiabá sentirá melhor o chamado legado pós-Copa do que a maioria das outras 11 subsedes do Mundial. Os senadores vistoriaram muitas obras na área de infraestrutura urbana, como a duplicação da rodovia Mário Andreasa e da Avenida Juliano Marques, além do prolongamento da Avenida Jurumirim e da construção de diversas pontes e obras de drenagem. Senadores também visitaram a Arena do Pantanal, o futuro estádio que abrigará os jogos da Copa na cidade. Por isso, a avaliação de Blairo Maggi foi positiva.
Eu vejo com muita satisfação de que as obras estão saindo agora do papel, estão de fato acontecendo. E para a cidade de Cuiabá, nós sempre dissemos que a vinda da Copa para cá iria mudar o perfil da cidade. E a gente está vendo que isso está efetivamente acontecendo. A pior etapa, a etapa mais complicada, nós conseguimos vencer e agora estamos vendo as obras sair do lugar.
Também o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, fez um balanço positivo do andamento das obras em Cuiabá.
É importante ressaltar que Brasília tem um estádio muito maior, é um estádio que me parece com a obra mais avançada que o de Cuiabá. O que é importante ressaltar em Cuiabá é que me parece que o legado da Copa será importante. A gente percebe que já tem muitas obras viárias em andamento, obras de mobilidade urbana previstas, que vão deixar benefícios duradouros ao conjunto da população de Cuiabá.
A próxima cidade a ser visitada pela Subcomissão de Fiscalização das Obras da Copa será Manaus, a capital do Amazonas. Ao vivo de Cuiabá, Sérgio Vieira.
Tá aí o Serginho Vieira falando da Copa 2014, das obras da Copa em Cuiabá. A Subcomissão de Fiscalização das Obras visitou, né, a capital de Mato Grosso. E o Sérgio nos informou aí sobre o andamento, né, das obras que sim provocam ali na vida, né, de Várzea Grande e de Cuiabá, um certo transtorno no trânsito, né? Mas em vista a um bem maior, né?
Porque vamos observar que o Pantanal é tão bonito, né? E tem outras atrações também lá no estado. E imagina, né? Os turistas do mundo inteiro vão tomar maior conhecimento, né?
Exatamente.
Da questão toda. E eu acho que isso tem toda essa herança que deixa quanto à imagem, né?
Isso.
Agora, vamos tratar bem o turista quando chegar, né? Porque também tem outro
dúvida,
lado. Tudo aparece, né?
Sem dúvida.
Se houver problema com turista assaltado, com exploração.
Eu tenho certeza que lá em Cuiabá não vai ter esse problema, né?
Não, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí não é tanto de maltratar, mas é dos preços, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, agora para essa conferência que vai correr agora,
tá
tão importante,
muito caro, né?
Rio mais 20, diz que tá o negócio tá sério, viu? Tá caríssimo tudo, né? Então, tem que ter cuidado, pessoal, também, que a coisa é para... É, logicamente você vai ganhar dinheiro, né, com o turista, mas não é para ordenhar o turista também, não, sabe?
Ah, com certeza não vai ter isso, não. Esse abuso, não. Vamos ao Rio Grande do Norte, Ivan? O Diário de Natal está informando aqui que a SEASA Rio Grande do Norte iniciou a contagem regressiva para a edição 2012 da Feira do Milho. Do dia 15 ao dia 30 de junho, produtores de milho de várias regiões vão expor seu produto no Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, na esquina da Jaguarari, com a Capitão Mor Gouveia, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. A feira, além da venda de milho de qualidade aos consumidores por um preço justo, que é o objetivo maior, se propõe também a trazer diversão para o povo, com apresentações de grupos folclóricos e quadrilhas juninas, além de bandas de forró. A venda do milho começa às 6 da manhã, só encerra à meia-noite. As apresentações de grupos de forró e quadrilha serão à noite a partir das 7h30.
Mas a partir do dia 15,
pessoal? A partir
pessoal,
do dia 15.
Não vão
pro
forró hoje à noite, não,
que
ainda não começou. 15 a 30,
15 a 30 de junho. Tá certo. E uma notícia rápida aqui do Acre, do portal Página 20, uma boa notícia, a publicação do decreto de remanejamento orçamentário do Ministério dos Transportes assegurou R$89 milhões para serviços de asfaltamento na BR-364. Somados a outros R$55 milhões que já estavam empenhados, os recursos devem garantir a conclusão dessa obra até o fim do ano, o que é muito esperado, né, pelas pessoas ali da região da BR-364. E uma notícia do Ceará. Apesar de ter sido considerada ilegal a paralisação dos trabalhadores da construção civil, que já se estende por 24 dias, os operários continuam em greve, é o que informa o jornal O Povo. Eles pretendem manter o movimento até que seja fechado um acordo sobre os dias parados. A definição foi dada em Assembleia Geral da categoria no final da manhã de ontem, quinta-feira. Os operários da construção civil em greve fizeram uma passeata pela Praia de Iracema, seguindo pelas avenidas Rui Barbosa e Historiador Raimundo Girão. E eu quero complementar o noticiário aqui do Ceará, porque a Sociedade Brasileira de Cefaleia está organizando um mutirão amanhã, lá no Hospital Geral de Fortaleza, das 8 da manhã às 5 da tarde, para atender as pessoas que tenham aquele problema de dor de cabeça crônica.
Enxaqueca seria?
É, exatamente. Aquela dor de cabeça que vai e volta, aquela dor de cabeça que atrapalha a vida da pessoa, né? Então, o objetivo do mutirão é garantir o atendimento aos portadores de dor de cabeça crônica, que muitas vezes ficam de fora, né, do sistema público de saúde por causa da grande demanda. Mas é importante dizer que é bom agendar antecipadamente o horário. Então, eu vou repetir aqui os dados. O atendimento vai ser amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Hospital Geral de Fortaleza, na Rua Ávila Goulart, número 900, primeiro andar, Ilha da Neurologia. Serão atendidos os primeiros 100 pacientes que portarem uma solicitação de consulta por cefaleia de um posto de saúde e o documento de identidade com foto. Então, tem que levar a identidade com foto, né, um documento de identidade com foto, e tem que levar também uma solicitação de um posto de saúde para recomendar a consulta. E vão ser atendidos os 100 primeiros pacientes amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, este é o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E agora vamos ao projeto do dia. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende que pelo menos 50% do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal seja aplicado na educação.
Projeto do dia.
No projeto do dia de hoje, falaremos sobre petróleo e educação. É isso mesmo. O PLS 138 de 2011 tem o objetivo de destinar metade dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a melhoria do ensino no país. O Fundo Social do Pré-Sal foi criado em 2010 pela Lei 12.351 e tem como objetivo financiar projetos de combate à pobreza e desenvolvimento nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde, ciência, tecnologia e meio ambiente. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, defende que pelo menos 50% do dinheiro que for destinado ao Fundo Social seja aplicado na educação.
Nós temos que apostar e investir esse recurso dos rendimentos do Fundo Social do Pré-Sal, que vão sendo gigantescos. Você imagina o seguinte, hoje, sem você estar explorando na velocidade sequer média, os recursos do pré-sal já representam 10% do que é tirado de petróleo no Brasil no mar. Já é um volume razoável. Quer dizer, você, oficialmente, nós nem estamos produzindo no pré-sal, mas o que está sendo tirado dos poços em teste da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo já representa 10% da produção de petróleo do Brasil. Então, é um fundo que tem uma alavancagem gigantesca. Os seus rendimentos também vão nessa mesma proporção. São de bilhões e bilhões de rendimento.
De acordo com o texto do projeto, dos recursos do fundo destinados à educação, pelo menos 80% do total deverão ser aplicados na educação básica, ou seja, nos ensinos infantil, fundamental e médio. O senador Inácio Arruda lembra que o Congresso já havia aprovado a destinação de metade dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação em 2010, mas essa parte do texto foi vetada pela Presidência da República.
Eu acompanhei todas as discussões com o presidente Lula, ele falando entre nós, ele teve que vetar em função da disputa entre educação, ciência e tecnologia. Eu sempre considerei que não era a questão central. Quem, na verdade, ajudou a vetar aquele projeto foi a pressão, principalmente do sistema financeiro, que quer esse fundo gerando recursos que são reaplicados no próprio fundo, e o fundo vai segurando o mercado financeiro. Então, vamos mudar essa matriz. E a forma de mudar é a gente voltar com o projeto. Na volta ao projeto ficou educação, ciência e tecnologia, sendo 80% para a educação básica, que é aqui que estão, eu assim considero que é aqui que estão os nossos principais problemas. É educação infantil e ensino fundamental. Aqui é central. E depois o ensino médio com formação tecnológica. Você tem que dar a quem termina o curso médio a oportunidade de sair profissional.
Para Inácio Arruda, o investimento de parte do dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal na educação pode ajudar a mudar radicalmente o retrato do ensino público no Brasil.
Você vai formar as pessoas, vai prepará-las. É a grande oportunidade. Como é dar oportunidade a todos? É dar uma grande formação. É preparar bem. Eu digo isso porque você imagine que a minha cidade de Fortaleza não tem um serviço de educação infantil que atenda no setor público sequer um décimo da população. Então é uma coisa trágica.
E você, o que achou do projeto de lei do senador Inácio Arruda do PCdoB do Ceará, que obriga a destinação de pelo menos 50% dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a área de educação? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br. A Rádio Senado também aguarda sua participação no Twitter e no Facebook. Até o próximo Projeto do Dia.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
E chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou esta semana um projeto importante para a educação brasileira. O texto autoriza o Ministério da Educação a contratar 77 mil professores até 2014 para universidades públicas, escolas técnicas e de ensino básico. Serão 19 mil vagas para professores universitários, outras 24 mil para professores de ensino médio e 27 mil vagas para técnicos administrativos, além de funções de chefia e direção. Para o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, a contratação de pessoal vai ampliar a oferta de vagas nas instituições federais e melhorar a qualidade do ensino.
Eu acho que essa matéria é de extrema relevância para a melhoria da qualidade do ensino no Brasil e a oportunidade verdadeira para que os filhos dos pobres possam ingressar numa universidade pública ou ter um curso de tecnologia aprovado.
O senador explicou que o projeto vai dar suporte a programas federais que facilitam o acesso de jovens ao ensino técnico e ao emprego. Segundo Eunício Oliveira, essa é uma oportunidade de colocar a educação ao alcance dos jovens que vivem em regiões menos desenvolvidas. O senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, também destacou a oportunidade de interiorização do ensino.
Nós temos que estruturar essas carreiras, fortalecer essas carreiras, garantir que esse ensino chegue no interior do Brasil. Eu vejo a situação do estado do Ceará, que nós temos agora duas novas universidades federais, uma que é a Unilab, tem uma nova universidade no Cariri. O Cariri é uma universidade no Ceará, mas é uma universidade regional, é uma universidade que atende a Pernambuco, atende ao Piauí, atende a Paraíba, atende a Bahia. Então é um leque de estados que são atendidos naquela região.
A proposta recebeu apoio da oposição. O líder do Democratas, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, buscou informações sobre o projeto e votou pela aprovação.
Eu conversei com o ministro Mercadante, ele me explicou o teor da matéria, ela é meritória, trata-se de matéria de interesse da educação.
O texto segue agora para sanção presidencial.
Destaques do Senado.
Este é o Senado é Mais Brasil, que você ouve na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Música. Som Brasilis de hoje, a viola caipira de Renato Andrade. Considerado um dos maiores mestres da viola caipira instrumental, Renato Andrade nasceu em Abaeté, Minas Gerais, em 28 de agosto de 1932. Começou na música ainda jovem, quando foi para Belo Horizonte estudar violino com o mestre Flauzino Rodrigues. Quando voltou à sua cidade natal, apaixonou-se pela sonoridade da viola caipira. Aposentando o violino, passou a dedicar-se integralmente à viola, desenvolvendo apurada técnica e se tornando um mestre do instrumento. O virtuosismo e o vasto conhecimento técnico e musical de Renato Andrade se fundiram às melodias simples da sonoridade da roça, originando assim verdadeiras sinfonias caipiras, introduzindo a viola nas elitistas salas de concerto. Com bom humor, ele ironizava: viola é como mortadela, todo mundo gosta, mas tem vergonha de comer na frente dos outros. Renato Andrade, que morreu em 2005, começou carreira artística tarde, já com 36 anos de idade, e só lançou em 1977 seu primeiro disco solo, A Fantástica Viola de Renato Andrade, da qual escolhemos a peça instrumental De Corpo Fechado. Ouvimos com Renato Andrade, De Corpo Fechado. No Som Brasilis de hoje, a viola caipira de Renato Andrade.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Bom, Marcela e ouvintes, chega ao fim o Senado é Mais Brasil desta sexta-feira. A produção é da equipe de programação regional da Rádio Senado, a direção da rádio é de Flávio de Matos e a Secretaria de Comunicação Social do Senado é dirigida por Fernando César Mesquita. E vocês ficam agora com a sessão plenária do Senado Federal.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.